Fala, rapaziada, tranquilidade, Cadu Edes aqui, começando mais um podcast 3P. Eu tô com meus convidados especiais aqui, tô com o Marcelo, também aqui tô com o Gabriel, que vai ser o nosso âncora aqui, vai ser o host, o Marcelo âncora, o Gabriel host, na verdade, eu aqui o entrevistado, para dar seguimento aqui na nossa série com esse novo podcast, que é o podcast 3P, onde a gente vai trazer assuntos diversos sobre escala de empresa, sobre modelo de negócios, sobre até Facebook Ads, mas tudo relacionado à construção de empresa, do modelo de negócio a partir da internet, porque é o que a gente acredita e é o que a gente prega, né? A gente sempre fala que a gente escala empresas e não escala campanhas, e é isso aqui que a gente quer despertar para vocês no nosso podcast 3P. E lembrando, 3P significa pessoas, produtos e processos, beleza? Gabriel aqui vai dar para a gente a introdução do tema de hoje. Qual é o nosso tema de hoje, cara?
Ah, nosso tema de hoje é entendendo o modelo de negócio de dropship, né? A gente identifica que muitas pessoas têm uma certa dificuldade em entender o que de fato é o dropship, né? E o modelo deles que a gente trabalha. Então a gente vai discutir aqui um pouco sobre isso, vamos passar o que é exatamente o dropship, né? Se ele é uma, se é, muitas pessoas têm uma dúvida se é legal ou se é ilegal, se tem essa questão de tributação, essa questão ali mais específica de dropship.
Sim.
E vamos lá, vamos dando seguimento, é mais um bate-papo aqui, a gente vai conversando mais sobre os assuntos que forem surgindo. Antes de a gente começar, rapaziada, deixei um recado aqui para vocês, ó. Você que não é inscrito, se inscreve no canal,
Muito importante.
deixa o like aí depois do vídeo, deixa sempre um comentário após o conteúdo, porque depois que a gente fizer, a gente estava fazendo uma releitura ali dos comentários. Quando começar o próximo episódio, a gente pode ler os comentários que vocês deixaram no episódio seguinte, para a gente ter essa interação assim com vocês, até mesmo pegar uma sugestão de episódio, né? Vocês botem um tema ali específico que a gente acha que vale a pena trazer uma pauta aqui. Então, é basicamente isso aí, vamos dar. Então, para a gente, a pergunta que não quer calar, né? O que exatamente é o dropship?
Tá, essa é bem boa, né? Acho que a maioria das pessoas que seguem a gente sabe, mas tem realmente pessoas que não sabem, né? A gente está criando esse conteúdo aqui para educar cada vez mais pessoas. E o dropshipping em si, ele é um modelo de logística, né? E o que é logística? É o simples fato de entregar alguma coisa. Não necessariamente precisa ser físico, né? Mas logística geralmente é quando a gente fala, né? O meio campo, vamos desembolar o meio campo, vamos ver como é que vai ser a logística disso aqui. Então é fazer as coisas acontecerem, né? Entregar, realizar ali alguma coisa. E no e-commerce, né? Tem um modelo de logística nacional, que basicamente é você ter o seu estoque e você entregar para o cliente, né? Tem também internacional, que é se você também tem o próprio estoque em algum lugar entregar para o cliente, e tem o dropshipping, que é o que é nesse caso, né? É você pegar um produto diretamente do seu fornecedor e enviar para a casa do seu cliente. Você não tem o estoque em si, né? Então, digamos que eu tenho um exemplo aqui, né? Vamos dizer que eu quero vender o produto, eu tenho essa tomada aqui que eu quero vender, né? Só que eu não vou comprar o produto, eu vou falar com o meu fornecedor. Fornecedor, olha só, eu vou vender aqui no Brasil por R$ 30 e eu vou te pagar aqui o custo quanto você me vende. Ele vai falar, eu te vendo por R$ 10. Maravilha. Então, eu vou te pagar os R$ 10, vou te mandar os dados do cliente, você pega os dados do cliente e envia diretamente para casa do cliente. Então, você em si não tem o estoque, então você não precisa desembolsar capital para comprar o estoque e você não precisa fazer o processo de logística, porque o próprio fornecedor faz esse envio para você. Então, o dropshipping seria basicamente isso, o que seria o drop, né? Que é enviar os dados para o fornecedor e o shipping seria o fornecedor pegar e enviar isso diretamente para o seu cliente. O dropshipping permite, né, que a gente faça umas coisas muito bacanas que outros modelos de negócio não dá, como por exemplo ter uma gama grande de produtos que a gente pode vender, justamente porque a gente não tem que desembolsar o capital em estoque. Quem tem e-commerce sabe que às vezes você quer pegar uma nova linha de produto, às vezes você quer abrir uma nova linha de vendas e você tem sempre que estar desembolsando capital em estoque e esse capital, na maioria das vezes, é caro e nem todo mundo pode fazer isso, né? Então, dropshipping colocando aqui em linhas fáceis para todo mundo, é um modelo de logística onde você não tem o estoque, você realiza vendas, manda os dados para o cliente, para o fornecedor, e o fornecedor despacha o produto diretamente para a casa do cliente. O modelo mais comum de dropshipping que existe é da China, porque a China ela tem primeiro o frete mais barato do mundo para outros lugares do mundo, e também tem produtos muito baratos, além de uma gama muito grande de produtos. Mas engana-se quem acredita que o dropshipping é só da China, né? Você tem como fazer dropshipping nacional, por exemplo, como tem um trend surgindo aí no Brasil de muitas pessoas falando dropshipping nacional, ou você tem como, por exemplo, mandar dos Estados Unidos para outro lugar. Tem todos esses tipos de coisa que você pode fazer, né? Porém, o da China é mais popular e mais comum pelas essas coisas que eu falei. Facilidade de diversificação de produtos, custo mais barato de produtos e frete também, e possibilidade de mandar para o mundo todo de uma maneira mais fácil, né? A China é um dos países que tem a exportação mais forte do mundo, e é isso aí que é o dropshipping.
Show de bola, Cadu. Analisando aqui, né? Tem muito, você falou muito com relação ao estoque, né? E a gente viu aí nessa pandemia um exemplo, né? Esse terror tudo que aconteceu, ninguém esperava tudo. Muita gente que tem um e-commerce tradicional, né? Que tem um estoque ali parado, ficou com o estoque parado, não conseguiu rodar o fluxo de caixa, né? Não conseguiu fazer aquela venda, o estoque parado, dinheiro parado, na verdade, né? E o dropship tem muito dessa vantagem, né? Não somente na época de uma pandemia como essa, mas em alguma sazonalidade, né, de venda e tudo mais. Então, existe muito dessa vantagem, né, de você não precisar de ficar com aquele estoque ali e se acontecer alguma coisa, está com o estoque parado, dinheiro parado, né? Tem muito disso, né, também.
Sim, com certeza. E é a grande facilidade, né, que, tipo assim, você tem todo modelo de negócio, ele tem o lado bom e o lado ruim. Então, o lado bom, por exemplo, de quem tem um estoque, a maioria das vezes a pessoa pode despachar o produto mais rápido, então tem um tempo de entrega mais rápido, né? Então ela pode construir talvez ali uma marca melhor em relação ao produto porque ela tem estoque. Isso é um benefício para ela. Um malefício para ela é se acontece alguma coisa com as vendas e ela não consegue se livrar daquele estoque, ela tem um grande dinheiro parado. Ou então o estoque também tem perda de estoque. Várias coisas que podem acontecer nesse meio. O dropshipping, você tem tempo de entrega mais demorado, né? Porque você depende do fornecedor, então por isso que é muito importante ter bons fornecedores para despachar o seu produto rápido, para ter produtos de qualidade para você, né? E só que você tem uma gama, você não está tão comprometido com o produto assim. Caso você queira rodar outro produto depois, né? Parar de promover aquele produto, você pode, você não tem que esperar terminar o seu estoque. Então, é um modelo que te dá mais liberdade para você fazer coisas diferentes e também é um modelo que você não depende de tanto capital inicial para começar, porque você não tem que desembolsar nada em estoque. Então, isso é muito bom para quem está começando a aprender a vender para a internet e aprender a ter seu próprio produto, seu próprio e-commerce na internet. O dropshipping é uma boa possibilidade de logística. Não quer dizer que é a melhor de todas, mas é uma possibilidade viável para a maioria das pessoas. Por isso é o que muita gente escolhe para começar hoje, né? Depois as pessoas se profissionalizam, ou elas elevam a operação delas de dropshipping a um próximo nível, né? Fazendo para outros países, ou elas elevam a operação para o próximo nível, criando, né, o próprio estoque, porque ela construiu uma marca, etc. Então é uma ótima porta de entrada, assim, que eu vejo para as pessoas.
Isso que eu ia perguntar. Então, você acredita que o dropship ele realmente é uma boa porta de entrada para a pessoa que quer construir um negócio de vendas, né, online?
Com certeza, justamente porque é isso que a gente falou, né? Baixo investimento. E outra coisa, que o cara que faz dropshipping, eu considero, na verdade, que ele tem um e-commerce, né? É assim como qualquer outro dono de e-commerce normal. A única diferença é que ele não tem um estoque junto com ele, mas ele tem aí um e-commerce. Por exemplo, né, a gente tem produtos nacionais nossos, né, que são nossos suplementos. A gente tem estoque desses produtos com o fornecedor, a gente não faz a logística. É o e-commerce também é igual, mesmo sem que você faça a logística, assim como a gente tem, no nosso caso também, o dropship. Então, é uma ótima oportunidade para o cara começar sem depender do custo de estoque. E aí, ele vai ter todo o aprendizado que um cara que investiu em estoque do e-commerce também teria, que é cuidar do atendimento ao cliente, né, dar suporte ao cliente, cuidar do comercial, né, que é fazer vendas, recuperar boleto, recuperar carrinho, então ele tem que cuidar disso ali. Desenvolver uma lista de clientes de e-mail, né, porque ele tem que se comunicar com essas pessoas. De construir, né, toda a comunicação de marketing, de vendas do produto e também fazer toda a comunicação de marketing através das fontes de tráfego, né, Facebook, Google, etc. Então, é como ele vai ter todo um aprendizado de um modelo de negócio tradicional, como se fosse um e-commerce, sem depender do investimento em estoque. Então, isso facilita muito ele poder investir em outras coisas. Além dele ter que aprender gestão, né, com fluxo de caixa, com pessoas, com própria gestão do frete, né, com o fornecedor, comunicação com o fornecedor, relacionamento ali, que é muito importante. Então, cara, ele tem toda uma visão de um negócio, como funciona, todas as áreas, igual se ele tivesse investido em estoque no negócio em si, só que sem investir em estoque. Novamente, é uma ótima oportunidade para quem não tem tanto capital. Não quer dizer que é a melhor, não quer dizer que é a pior, mas é uma oportunidade, assim como você criar seu próprio e-commerce com estoque também é uma oportunidade, né? E tem malefícios e benefícios dos dois lados, como eu falei das outras vezes. Mas como você falou, Gabriel, eu acho que é a melhor porta de entrada para quem está começando. Porque o cara não precisa, às vezes, depender de 25, 30 mil para iniciar. Sim, ele simplesmente inicia e ele usa esses 25, 30 mil, 5 mil às vezes que ele tem na própria empresa, no próprio investimento em Facebook, fazer nas ferramentas, né? Para fazer girar. E depois ele decide, poxa, agora eu realmente gostei desse produto aqui, eu apostei nesse produto, eu quero fazer. Porque acontece muito. Muitas pessoas vêm falar comigo que criaram o próprio produto, investiram em suplemento disso, suplemento daquilo, ou então importaram esse produto e aquele produto. E o que acontece? Muito mais importante do que você ter o capital para comprar o produto é saber vender o produto. E a maioria das pessoas não sabe vender o produto. Então o cara vai lá e compra um suplemento que ajuda a pessoa, por exemplo, a lidar com depressão ou a dormir melhor, como várias pessoas já vieram me pedir ajuda para vender esse tipo de produto. Só que não é um produto de alta demanda, de alto apelo, e o cara às vezes investiu 25 mil nesse produto, só que ele não sabe vender. E aí todo o dinheiro que ele tinha, ele gastou maior parte nisso e ele não aprendeu a vender. Então ele tem um produto, está lá parado, mas não adianta nada, né? Então às vezes seria melhor se ele pudesse simplesmente testar o produto, descobrir se o produto converte bem e aí ele colocar para vender, que na verdade investir, né, no estoque daquele produto e aí sim ele melhorar a experiência do cliente com uma entrega mais rápida, etc. Tudo isso.
Então, antes da gente seguir com essa parte aí de escolher um bom produto ali, de saber escolher um produto focado na dor em vez de ser um produto mais genérico, vamos colocar assim. Uma das perguntas que eu queria colocar, que as pessoas também se perguntam, é a questão de ser legal ou não. Dropshipping é ilegal ou ele é um serviço legal?
Tá, isso aí é uma coisa bem, bem interessante que é uma coisa, acho que, da cultura, né, das pessoas. Acho que é muito do Brasil que dá para a gente ver isso, né? As pessoas, geralmente, elas temem o que ela não conhece. E aí ela prefere, às vezes, falar, ah, isso não existe, isso não funciona, isso não coisa, do que ela realmente pegar lá e se educar. Isso acontece com N e outras coisas, né? Já teve épocas que as pessoas acharam que a homossexualidade era uma doença, né? Como, e o que, que é isso aí? Ignorância, assim como as pessoas que falam que o dropship é crime, é uma questão de ignorância, porque a pessoa não foi, de fato, pesquisar. O que acontece no caso do dropship em si, exatamente, o que acontece no caso do dropship em si é que não tem um Kenai específico para essa atividade. O que é Kenai, né? Vamos colocar isso aí. É o Código Nacional de Atividade Econômica. Para você ter uma empresa no Brasil, você precisa classificar a atividade econômica, a operação que essa empresa vai fazer numa atividade econômica. E aí, o problema do dropshipping nesse caso é porque o Brasil é muito limitado. Por exemplo, a gente tem a nossa empresa nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, a nossa empresa, por mais que ela faça dropshipping lá, ela tem uma licença de e-commerce normal. Se você tem uma licença de e-commerce nos Estados Unidos, é assim, ó, você pratica vendas pela internet, independente do que você venda. É uma licença de e-commerce. No Brasil, a gente tem basicamente três tipos de empresa, né? A gente tem empresa de serviço, a gente tem empresa de comércio, a gente tem indústrias, né? E uma empresa de comércio, que seria vender produtos, ela precisa ter, de acordo com a legislação do Brasil, uma nota de entrada de mercadorias, que aí é a compra do estoque, né? E uma nota de saída de mercadoria, que aí é a venda dos produtos em si. Como dropship, a gente faz uma compra do produto, uma revenda para outras pessoas, mas a gente não tem nota de entrada de estoque, muita gente acha que por esse caso aí é ilegal, mas não é. Os contadores e advogados do Brasil que prestam esse serviço no Brasil, eles analisaram a lei e encontraram uma alternativa de similaridade. Para quem lê a Constituição do Brasil e para quem lê também o Código Tributário do Brasil, eu não vou saber falar aqui as cláusulas específicas, mas o advogado tributarista que eu me consultei me explicou muito bem. Tem lá uma coisa na Constituição do Brasil que diz assim, e também no Código, Tributário do Brasil, que diz assim: na ausência de uma atividade específica, cabe a sua interpretação para você realizar o recolhimento do imposto ou a realização da atividade no seu mais bom juízo de boa-fé. Então, o que é a boa-fé, né? A boa-fé é você mostrar para as pessoas que, olha só, Brasil, governo brasileiro, vocês não me deram uma atividade econômica específica para esse coisa aqui. Porém, eu me enquadrei nesse outro aqui, na minha melhor habilidade intelectual de pesquisa, de estudo das pessoas que me assessoraram, e estou recolhendo imposto dessa maneira aqui. Se você me der uma maneira específica a partir de agora, eu vou me enquadrar nessa maneira. Mas na ausência dessa maneira, cabe a sua análise e interpretação e aplicação do estudo na mais boa fé. Isso está escrito na Constituição e no Código Tributário. Quem quiser pesquisar, pode ir lá ler. Foi essa informação que eu recebi do advogado tributarista. Então, o que, que as pessoas, os advogados e os contadores do Brasil fizeram? Eles enquadraram o dropship como uma atividade de intermediação de serviços. Por quê? É como se fosse uma agência de turismo, por exemplo. Você vai numa agência de turismo, no shopping aí, você vai comprar um pacote para a Disney. Você paga lá 3 mil para a agência de turismo. A agência de turismo vai comprar a sua passagem, vai reservar o seu hotel e vai comprar os seus ingressos no store, no parque, né? Por exemplo, da Disney. E aí você pagou 3 mil para eles, só que o quanto a agência de turismo ganha nessas prestação de serviço para você, de intermediação de serviço, é R$500. Mas ela recebeu 3 mil reais seu. Só que, vamos dizer que 2 mil reais ela passa para a companhia aérea, né? R$300 ela passa para o hotel e R$200 ela gasta com os ingressos. Ficou para ela 500, mas ela recebeu 3 mil seu. Os outros dinheiro ela repassou para outras coisas. É basicamente assim que as pessoas enquadram o dropshipping, né? Então, a gente recebe R$300 da pessoa, por exemplo, e a gente faz uma intermediação daquela pessoa. A pessoa paga aquele dinheiro para a gente ir lá e buscar o produto com o fornecedor e entregar para aquela pessoa. Então, a pessoa pagou 300 para a gente, por exemplo, a gente colocou ali, vamos dizer que a gente teve R$200 é o nosso lucro, R$100 é o custo do produto mais frete que a gente repassa para o fornecedor. Então, essa é a maneira que acontece no dropship. A gente emite uma nota fiscal de serviço para a pessoa, porque a gente está prestando um serviço de intermediação, né, da compra ali para ela. A nota fiscal, nesse exemplo, né, que a gente deu de R$300, seria emitida no valor de R$200, porque é o valor do nosso serviço, é o valor que a gente ganha por mais que a gente tenha recebido R$300 e repassado para as pessoas. Então, espero que tenha ficado claro essa questão tributária aí e a questão de ter uma atividade ou não. O que é ilegal, e sempre vai ser ilegal em qualquer tipo de atividade, é não pagar imposto. Você vender, você ter uma atividade de empresa e não pagar imposto, isso sim é ilegal. Mas se você faz o dropship e você tenta se regularizar da melhor maneira, na boa fé, como eu comentei ali, recolhendo seus impostos, está emitindo nota fiscal para os seus clientes, isso não é ilegal. Pode não ter uma atividade específica ainda, mas não sei quando as pessoas vão estar vendo, pode estar vendo daqui a 1 ano, 2 anos, já pode ter essa atividade específica ali para dropship, ou o governo brasileiro pode ter enquadrado dropship como e-commerce ali, como atividade. Mas isso em si não é ilegal. O que é ilegal, e vai ser sempre em qualquer coisa, é não recolher imposto. E aí o que acontece com muitas pessoas na ignorância? Elas não recolhem imposto porque elas não sabem o que tem que fazer. E aí isso sim é ilegal.
É verdade. Isso aí acaba que a lei ampara, né? Mesmo não tendo uma especificidade, né? E uma outra questão, né? Tem esse lado técnico e tem um outro lado de uma meio que uma briguinha de mercado, né?
Sim.
Onde os caras que são produtores nacionais, que têm os seus... Eles fazem a produção dos produtos nacionais, uhum. né? Eles divulgam muito isso, né? De que, não, vai para lá não, o dropship é ilegal, que você vai ser pego pela lei, isso e aquilo, né? E tem um Sim. pouco dessa briguinha, né? E aí acaba que muita gente que já tem aquele negócio da cabeça, que pode ser ou pode não ser, acaba indo na lábia de uns caras assim, né?
Isso aí é sempre assim, né? Tem sempre tem um ditado popular, né? Que a pessoa sempre vai puxar a sardinha pro lado dela. Então, se é um cara que ele vende para você a fabricação e a logística nacional, ele vai querer puxar a sardinha pro lado dele. Ele vai sempre falar a outra opção que tem isso de ruim, que tem aquilo outro. Ele vai puxar a sardinha pro lado dele. Assim como também a maioria das pessoas que fazem dropshipping ou que vendem dropshipping, né? Puxam a sardinha pro lado delas e tem essa briguinha aí. Nessa briguinha, na verdade, para mim, não acrescento nada. Acho que as pessoas que perdem energia vendo primeiro esse tipo de informação, se preocupando com esse tipo de informação, é aquela maioria da desinformação da internet, né? Você simplesmente, se você pesquisar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, você vai ver o que é verdade, você vai ver o que não é, e você vai conseguir... Isso aí, você vai conseguir interpretar a segunda intenção das pessoas, porque muita gente tem segunda intenção nas coisas que elas falam. E aí, quando você se educa, se busca a informação, você aprende a entender isso. Então, quem fala esse tipo de coisa, que é ilegal, que é isso e aquilo, geralmente é porque ele quer te vender alguma outra coisa, um outro caminho, e isso aí é o que é. Tem gente que, por exemplo, fala que o dropshipping é ruim e quer vender para a pessoa, por exemplo, começar o modelo de negócio dela pelo Mercado Livre, né, para fazer as coisas do Mercado Livre. Ele acha, porque você vende no Mercado Livre, porque é nacional, etc., é o melhor dos mundos, né? Não quer dizer que seja ruim, só quer dizer que é uma outra opção. Não precisa, para você incentivar as pessoas a usar aquela opção, sujar o nome da outra opção, né? Que é, geralmente é o que muitas pessoas fazem. E aí, nesse caso, eu vejo que é tipo uma brigazinha ali do Burger King com o McDonald's, né? Um sempre vai falar, o meu hambúrguer é melhor porque eu faço ele na chapa na hora. Não é um hambúrguer congelado que tem no outro. E aí o outro vai falar, a minha batata frita é melhor porque ela já vem pré-preparada, pré-pronta, não é uma batata diferente. E aí, geralmente, a briga ali do McDonald's e do Burger King, cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. No final, as pessoas se educam e elas podem fazer o que elas quiserem. Assim como a gente. A gente tem produção nacional, comprando com fornecedor nacional, com logística nacional. A gente tem dropshipping. A gente tem empresa no Brasil, a gente tem empresa fora do Brasil, a gente está onde a gente consegue ganhar dinheiro. Eu tenho uma empresa de vendas, é isso que eu sempre falo para as pessoas, eu não estou nem aí para dropshipping, para produção de suplemento natural, para produção de cosmético, para fazer nacional, para fazer internacional. Aonde a gente conseguir botar a nossa operação para funcionar e a gente tiver um bom modelo de negócio para faturar e lucrar com isso, desde que seja legal, a gente está fazendo, né?
Isso é uma coisa que a galera fala dos conteúdos, né? A galera fica perguntando, isso aqui funciona para tal coisa? Funciona para operação nacional? Funciona para afiliado? Funciona para encapsulado?
Sim.
Tudo mais, os conteúdos que a gente que disponibiliza é mais uma estruturação de uma empresa de venda, né? Então, você adaptando determinadas coisas para a sua realidade, vai funcionar, né?
É o que eu falo para as pessoas, cara. Tipo assim, tudo é questão de interpretação, né? Se você souber interpretar aí o conteúdo e entender como ele funciona para a sua realidade, vai servir para você. Porque como a gente pegou e mencionou aqui, né? Eu falo de uma empresa de vendas, falo da construção de um negócio. Eu não falo da construção de uma lojinha ali do dropshipping que você vai pegar um fornecedor AliExpress e vai fazer isso e isso ali. Assim como eu falo também do negócio de cápsula que você vai fazer isso e isso aqui. Às vezes, os exemplos que a gente usa é a maioria de dropshipping, porque a maioria das pessoas que nos seguem querem escutar isso. Então, a gente fala para quem está aqui escutando o que a gente quer fazer e porque a gente também faz. Mas se a gente tivesse, por exemplo, 80% da nossa audiência fossem pessoas que fizessem suplementos ou cosméticos nacionais, a gente ia dar mais exemplos relacionados a isso. Mas é o que eu falo para a maioria das pessoas que tem esse negócio, né? Dropshipping ou produtor nacional de suplementos, por exemplo. Para mim, os dois fazem a mesma coisa. Todos os dois têm que cuidar do suporte e atendimento ao cliente, todos os dois têm que cuidar da comunicação do fornecedor, todos os dois têm que vender. A única diferença entre os dois é a logística, que uma é nacional e a outra é internacional. O que a gente fala para um serve para o outro, desde que o cara interprete as particularidades. E aí, o cara que não sabe interpretar, ele se perde. Mas esse cara que não sabe interpretar, ele se perde para qualquer coisa na vida. Porque ele quer sempre o copia e cola. E a pessoa que depende do copia e cola, ela vai viver sempre de migalha, né? Ela nunca vai entender, interpretar a comunicação e usar o próprio. A gente trabalha com internet. A internet, ela é muito dinâmica. Então, a maioria das coisas na internet é uma pessoa que viu uma coisa diferente, entendeu e falou, caramba, eu consigo aplicar isso aqui. E foi lá e executou. Então, a pessoa que quer um copia e cola, né? A pessoa que quer ir para a faculdade, estudar 4 anos e saber exatamente o que fazer, não existe. Isso também não existe na própria profissão, né? É, eu citei advogado e contador aí. Se tiver alguém assistindo aqui, eu tenho certeza que 90% das coisas que eles aprenderam da faculdade era completamente diferente da prática, mas eles estudaram lá de qualquer maneira. E assim como as coisas, as pessoas precisam entender o conceito e interpretar e aplicar para vocês. É por isso que a maioria das coisas que a gente passa aqui, que eu tento passar para as pessoas, não são hackzinhos que vão funcionar uma vez ou outra. São realmente conceitos fundamentados em pedra que, independente do modelo de negócio que ela for usar, vai acontecer. Por exemplo, é por isso que o nosso curso o Escala 3Ps ele é estruturado em módulos de estratégico, tático e operacional. Porque qualquer empresa vai ter um nível estratégico, tático e operacional. Independente se ele faça dropshipping ou independente se ele faça cápsulas ou suplementos, por exemplo.
É verdade. E enquanto essas pessoas, né, ficam na dúvida, ouvindo esses burburinhos, ou não buscam a informação, temos diversos alunos, né, afiliado, produtor nacional, dropship, dentro do Escala de Tipo 3Ps, aprendendo e fazendo dinheiro com isso, né?
Exatamente.
Aplicando e interpretando para o seu modelo. Sim.
É venda, né? Excelente. O Cadu falou, exatamente. É venda.
Exatamente. Agora, para a gente partir para uma coisa que a gente estava falando antes da gente entrar nessa parte do ilegal, que você estava falando do produto, escolher um bom produto e tudo mais. É, uma das coisas que a gente escuta muito e a galera também se percebe é que fazer o primeiro resultado no dropship é muito fácil, né? Você encontrar ali um bom produto, vai explodir de venda e beleza. O difícil realmente é manter ou repetir, né? E aí, o porquê que isso acontece, né, na sua concepção?
Eu acho que o primeiro resultado em si também não é tão fácil, a pessoa precisa colocar. Só que o que, que acontece, né? O que, que acontece com esse cara que ele teve o primeiro resultado relativamente rápido, mas ele não consegue manter o resultado? É que esse cara, ele estava ali de boa, tentando, fazendo alguma coisa, e aí ele descobriu um bom produto com uma boa comunicação de venda e um bom público. E aí ele tem um mix ali muito bom de coisas acontecendo para ele. E aí esse cara, ele está sozinho, e aí começou a vender, ele começa a botar dinheiro de um lado e começa a sair muito dinheiro do outro lado. E aí o que ele faz? Ele bota mais dinheiro e sai mais dinheiro do outro lado. Bota mais e sai mais dinheiro do outro lado. E ele vai assim, vai assim, vai assim. Aí, às vezes o cara sozinho de casa fez 100 mil, 150 mil reais, 200 mil reais com dropshipping ali a partir de um produto que ele encontrou. Só que essa primeira vez que ele faz isso, ele fatura muito rápido porque é possível escalar muito rápido. Só que ele não tem estrutura nenhuma para manter esse tipo de faturamento. Ele não tem, no caso, muitas das vezes, contingência. Então, eventualmente, nessa escala, o Facebook bloqueia a conta dele. Ele não tem, a maioria das vezes, um bom atendimento ao cliente, porque ele estava sozinho lá. Então, ele escala muito o faturamento, mas o lucro dele é mínimo, porque ele não cuida do lucro. Ele está só olhando o faturamento e fala, caramba, faturei 200 mil reais, lucrou 5 mil. Não adianta bosta nenhuma isso aí, na minha opinião. Então, ele não tem controle também.
Ele deu dinheiro,
até. Ou ficou no negativo. A maioria das pessoas fica no negativo porque elas faturam no CPF. Você tem que pagar 27,5% de imposto quando você fatura no CPF. A pessoa, ela não coloca isso na precificação, ela acha que ela está faturando ou lucrando muito, mas se ela não contabilizou esse imposto que ela tem que pagar no imposto de renda dela anual, ela vai se estrepar aí também. Então, a
maioria do aluno... tem também o próprio controle, né? Com planilhas e tudo.
Exatamente.
Mais.
Exatamente. Né? Muitas vezes perde, acontece.
Né? Famoso print de dashboard, né?
É isso aí.
Vê aquele dinheiro lá, mas não é aquilo ali, não é a verdade, né?
Com certeza. Então, tem isso daí que acontece também com essas pessoas. Não tem um bom atendimento, então ela perde ali. E aí tem todo o suporte que ela tem que dar para os clientes, às vezes. Porque, às vezes, ela fatura 200 mil, mas ela vendeu um produto de 100 reais. E aí são 2 mil clientes para você dar suporte, para você entregar o produto. É muito cliente e ela só é sozinha para fazer. E aí ela às vezes deu esse faturamento todo, teve esse tanto de cliente, mas não teve um lucro tão bom. Então ela não tem como reinvestir para criar a estrutura necessária para manter o faturamento desse nível. E ela faz na mesma velocidade que ela sobe, ela cai porque falta a estrutura. E aí depois, o que acontece depois? Inicialmente, as pessoas quando estão aprendendo, elas vão devagar. Porque elas nunca viram como é que é na aceleração. Elas vão devagar. Só que no segundo momento, depois que ela já escalou, ela já quer começar a ir rápido. Mas não é assim, não é só botar dinheiro para poder vender. Tem toda a questão do produto, da oferta, do público para poder funcionar. E essa pessoa não tem mais paciência para ir devagarzinho, ir testando. E aí ela nunca mais consegue acertar. Ou porque ela gasta muito dinheiro, ou porque ela simplesmente não espera a coisa acontecer e ela se frustra ali nesse caso.
Ou porque ganhou um dinheirinho e comprou um carro, né?
Ou porque ganhou um dinheirinho e comprou um carro e aí não tem dinheiro mais a empresa. É, a empresa, se você ganha um dinheiro, né, e você não reinveste na empresa, no fluxo de caixa da empresa, você reinvestir em anúncio, não vai adiantar nada, porque você, por exemplo, você começa às vezes com 5 mil. Esses 5 mil você faz fazer um faturamento de 100 mil e faz com um lucro decente ali, esses 100 mil vira 20. Aí o que o cara fala? Tô benzão, vou botar 15 mil aqui no bolso, vou continuar com 100 mil, porque com 5 mil ali eu vou fazer 100 mil mês que vem de novo. E aí não acontece isso. Das vezes, para ele continuar fazendo 100 mil, ele teria que investir 10 mil agora. E é isso que acontece a maioria das vezes na internet. Quanto mais você escala, menor diminui a margem, mas aumenta o volume financeiro. As pessoas não têm essa noção, essa ideia. Então, falta muito para as pessoas realmente uma visão de negócio. As pessoas tratam muito como uma renda extra, que ele vai fazer uma vez ali, vai ganhar um dinheirinho e vai torrar esse dinheiro e já era. Só que, meu irmão, fazer 100 mil reais na internet não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Então, uma pessoa pode até fazer, uma ou outra ali pode até fazer uma vez ou outra. Mas manter isso aí acontecendo com lucro, não dá. E aí também não dá para você fazer 100 mil na internet com um dropshipping especificamente, trabalhando sozinho em casa. Aí você vai começar a ter que ter uma pessoa no suporte, aí você vai começar a ter que ter, sei lá, uma pessoa de contingência, uma pessoa testando novos produtos. E eu nem entrei no mérito de que o cara não consegue manter esse faturamento porque ele parou de testar novos produtos, porque ele não tem braço, ele está só preocupado na escala. E ele parou de botar novos produtos, trazer novas oportunidades de venda na empresa. Então, a maioria das vezes que as pessoas não conseguem manter esse resultado é porque elas não têm estrutura. E a estrutura é diversas coisas, desde contingência até, de fato, pessoas para ajudar ele na operação. Né?
É, além de tudo isso, né, que foi falado, que é fundamental dos primeiros passos ali, ainda tem a própria comunicação de vendas, né? Que o Sim. cara ali, que muita gente vê em relação a isso, né? O cara faz ali, criou um certo anúncio ali, ele pensa que aquele próprio anúncio ali ele vai vender para sempre aquele produto, Sim. aquela comunicação de vendas vai vender para sempre, né? E não funciona assim, né? Tem toda a sofisticação do mercado. Por isso que a gente criou o módulo de copy lá no Escala 3Ps, né? Que ajuda Sim. a pessoa a modificar toda essa comunicação de acordo com os níveis da audiência, né?
É, você, no caso, você pode até falar melhor que isso, que é nosso especialista de copy, cuida da nossa comunicação de copy aqui na empresa. O cara, às vezes, ele vende um produto, uma primeira vez ele vende muito, porque tinha demanda reprimida daquele produto, né? Tinha um mercado pronto para comprar aquele produto. E aí as pessoas acham que depois o produto fica mais difícil de vender, elas acham que o produto está saturado e tudo, mas não existe essa bosta, né? Eu não gosto dessa coisa, desse negócio comum que acontece no mercado. A maioria das vezes é realmente as pessoas não evoluíram o produto, não evoluíram o nível de sofisticação de comunicação do mercado, de comunicação de consciência do mercado para os clientes, né? Para continuar vendendo aquele produto. Então todo mundo que estava pronto para comprar, comprou. E agora as pessoas que estão indecisas ou que têm alguma objeção, ele não criou nenhuma comunicação nova para quebrar aquela objeção, para trazer uma nova abordagem de venda para o produto, e ele acha, ah, esse produto não funciona mais, ele abandona. Que, na verdade, a gente sabe Sim. que não é verdade, né?
E aí fica igual um maluco tentando procurar outro produto, né? O tempo passando, aquele lá que ele vendeu, ele poderia vender, continuar vendendo, se modificasse a comunicação, e ficar perdendo aquele tempo todo, né?
É, e aí muita gente falta, né? Peca nesse ponto na questão da consistência. Porque eles são sempre correndo atrás do novo pote de ouro, ao invés de simplesmente estar regando e reinvestindo naquele pote de ouro que ele já encontrou. Né?
Sim.
Top, isso aí. É, e aí, bom, a gente, você falou um pouco ali, mas para a gente seguir especificamente nessa parte, o que que uma empresa de dropshipping precisa para ser bem estruturado e conseguir ter consistência nos seus resultados?
Sim, boa. É, eu acho que, primeiro de tudo, as pessoas precisam entender qual é a operação principal da empresa. O que que faz, de fato, a empresa funcionar e acontecer? Por exemplo, a gente está aqui criando um conteúdo para a nossa marca Caduedes. A nossa marca Caduedes, a gente tem a operação principal dela, produção de conteúdo e distribuição de conteúdo. É a operação principal dela, por isso a gente vem aqui e coloca um vídeo novo quase todo dia para vocês, aqui no YouTube, no Instagram ou em qualquer uma das nossas redes sociais, porque essa é a principal operação da empresa. Então, eu tenho muitas pessoas na empresa executando essa que é a principal operação da empresa. Uma indústria de automóveis, a principal operação dela é produzir o carro. Então, por isso que tem vários operários trabalhando na produção do carro. Uma empresa de dropshipping, na minha opinião, a principal operação delas é teste de produtos. Pesquisa, desenvolvimento e teste de novos produtos. Justamente por quê? Porque, poxa, se a gente não precisa investir em estoque, rodar produtos novos cada vez mais é a maior facilidade que a empresa tem. A gente está fazendo dropshipping justamente por causa disso, porque a gente não precisa investir em estoque. Então, a gente tem que estar sempre testando novas ofertas para se aproveitar desse benefício, né? Então, eu vejo que a principal operação de uma empresa de dropshipping é a esteira de produtos. E aí a pessoa precisa entender quais são as funções, quais são as pessoas que ela precisa para colocar a esteira de produtos funcionando. A esteira de produtos funcionando é mais importante do que a escala que você vai fazer eventualmente. Porque se não tem novo produto entrando, não tem novo produto sendo testado, eventualmente uma hora a escala vai acabar. Assim como numa empresa de infoproduto, uma empresa de lançamento e produção de conteúdo, como é a marca do Caduedes, né? Se a gente não produzir mais conteúdos novos e conteúdos melhores, não adianta nada a gente fazer novos lançamentos de curso ou de produto de informação, porque não vai ter mais pessoa para poder comprar o produto. Então, a gente pode querer só vender, fazer lançamento. Uma hora a gente vai esgotar todo mundo que estava pronto para comprar. Assim como uma pessoa que faz dropshipping e fica só escalando o próprio produto que ela tem e não testa produtos novos, uma hora vai acabar aquele produto que ela está escalando e vai ali acabar a empresa, porque ela não tem uma esteira produzindo novos produtos. Então, entender a operação da empresa é o principal. E aí, o que eu acredito que é a principal operação de uma empresa de dropshipping é a esteira de teste de produtos. Beleza, definimos que essa é a principal operação. Então, para uma empresa bem estruturada, precisa ter uma boa esteira de teste de produtos. E aí, eu considero que toda empresa, a nível operacional, né, ela tem ali 6 operações principais que tem que desenvolver. Então, uma operação é o marketing, né, que precisa ter para você divulgar ali a empresa, divulgar os produtos ali. Então, o marketing está aqui. O departamento comercial da empresa, que são o quê? As pessoas que vão pesquisar, as pessoas que vão entrar em contato com o boleto, com o carrinho abandonado, com o cartão recusado, para tentar converter essas pessoas em venda, ou até as pessoas que entrarem em contato pelo WhatsApp para serem convertidas em vendas também. Então, aqui a gente tem o comercial. Depois a gente tem o atendimento ao cliente e o sucesso do cliente, né? Que é um suporte por e-mail, que às vezes é o suporte por WhatsApp, cadê meu código de rastreio? É você se preocupar de fato com o que o cliente está demandando para você de suporte ali. Depois eu considero que tem aí o pesquisa e desenvolvimento, né? Que é para você melhorar as coisas que você está fazendo. Eu considero muito que a esteira de produção do dropshipping está aqui em pesquisa e desenvolvimento dos produtos e das coisas que acontecem. Depois eu considero que um outro principal departamento de uma empresa é o departamento de venda de produtos físicos, né? O departamento de logística. Então é você, de fato, ver com o fornecedor quais são as melhores opções de frete, se os seus pedidos estão sendo entregues, se não estão sendo entregues, qual é a melhor rota que você pode fazer. Depois um departamento de compras, né? Que é a negociação com o fornecedor dos melhores preços para os seus produtos, se você conseguir fazer um combo, se você conseguir fazer uma oferta. Isso em si são as operações. Nossa, Cadu, é muita coisa. É sim, mas é muita coisa para uma empresa que está bem estruturada, como foi a pergunta. Inicialmente, você pode ver que você faz todas essas 6 coisas que eu falei em nível operacional, você só não tinha ainda se ligado que são coisas completamente diferentes. Muita gente acha que, por exemplo, o suporte ao cliente e o comercial é a mesma coisa. Que muitas das pessoas que recuperam o boleto são as pessoas que prestam suporte para o cliente também. No início, você pode começar assim. A longo prazo, não dá. Porque a pessoa que tem perfil de vendedor é uma pessoa diferente do que a pessoa que tem perfil de suporte, atendimento ao cliente aí. Depois, isso é nível de operação, essas 6 áreas que eu falei. Depois é um nível acima. No nível de gestão, eu considero que tem outros departamentos principais ali, que é um administrativo, né, cara? Que você precisa, às vezes, comprar papel para impressora, precisa comprar mantimento para o escritório, precisa comprar ferramentas, gerir ferramentas, administrativo para poder fazer isso. É financeiro, para poder controlar as finanças da empresa. Uma empresa sem financeiro é uma empresa que está jogando o jogo da sorte, não tem como jogar o jogo da sorte, tem como jogar o jogo dos números, os números falam a verdade. E depois ali um departamento de recursos humanos, porque para você ter uma empresa toda estruturada dessa maneira, você vai precisar de gente. E aí o recursos humanos é para manter ali as pessoas e funcionar. Eu considero que isso é uma empresa desenvolvida e estruturada. Quer dizer que você precisa começar assim? Não. Como você precisa começar? Entendendo a principal operação do negócio e fazendo a operação funcionar. Depois que a operação principal funcionar e você estiver ganhando dinheiro, você reinveste na empresa, colocando novas pessoas para você ter uma capacidade de operação maior, exatamente.
Esse ponto, só vou levantar uma bola aqui, que a gente vê também que tem muita objeção com relação a isso. Muitas pessoas têm ainda essa dúvida, né, com relação ao frete. Eu falo muito disso, né? Ah, frete ainda demora 2-3 meses, né? Como é que tá? A pandemia estava ruim pra caramba. Os produtos estão isso. A gente via até nos nossos lançamentos, na comunicação que a gente vê com a audiência, todo mundo fala isso, ainda tem muito essa objeção, né? E a gente tem produto chegando em 15 dias, né? Com o fornecedor certo, né? Com a pesquisa, estando no local certo, né?
Justamente por isso que é bom você ter, não precisa ser uma pessoa, dependendo do seu tamanho, né? Mas um tempo para você investir na logística. Então, você investindo na logística, você vai pesquisar qual é o melhor frete que está sendo agora, qual é o tempo médio desse frete, né? Esses produtos que a gente está querendo promover, eles estão para ser investido, né? Dá para ser enviado nesse frete aqui? Não dá? Como é que é? Esse fornecedor aqui, que é meu parceiro de logística aqui, quanto tempo ele demora para postar o pedido? Quanto tempo demora para o código de rastreio aparecer? Isso é uma pesquisa. Você tem que investir tempo descobrindo essas coisas. E hoje tem duas opções muito boas para o Brasil, né? Para quem usa o AliExpress, que é o AliStandard Shipping, principalmente vindo de Hong Kong, que está chegando aí em média de 20 dias corridos. E às vezes vai dar 30 ou 30 e poucos dias, depende do tempo de processamento que o teu fornecedor está enviando o pedido. Às vezes a gente faz o pedido, por exemplo, dia 1º, e o fornecedor de fato só coloca o código de rastreio dia 10. Só aí você perdeu 10 dias no processamento do pedido, é muito tempo. Então você tem que ter um bom fornecedor que vai encurtar esse prazo para você. Porque às vezes o pedido não adianta nada, apareceu o código de rastreio, leva 15 dias para chegar no Brasil, você vai lá, pô, meu pedido está sendo entregue em 15 dias depois de postado. Mas para o cliente, é desde o momento que ele pagou até o momento que ele recebeu, então é 25 dias. Então, você tem que investir tempo e energia nisso para melhorar essa parte do serviço, né? Então, o AliExpress Shipping ali é uma excelente opção, vindo de Hong Kong. Uma outra opção muito boa ali é o 360 Lion, ou então o BR Standard Packet, né? O BR Standard Post, que é também um frete que está chegando aí 15 dias no Brasil, 15 dias corridos, muito rápido, e são as melhores opções para o Brasil hoje, no momento da gravação desse vídeo. Não sei quando as pessoas estiverem vendo, pode ser um outro frete aí, mas no momento da gravação é esse. E a pandemia, inicialmente, quando estava com problema na China, foi um problema, sim, para o Brasil, né? Foi nem para o Brasil, para o mundo todo. Foi bem, bem difícil o início. Mas assim que resolveu na China, já ali no meado, finalzinho de abril, os fretes já voltaram a ficar muito bons, normais para todo mundo, com o AliExpress Shipping, né? Muita gente usava o Epect era o frete mais usado da China. Esse frete ficou muito condicionado e o governo chinês ainda não voltou com ele 100%, né? Mas quem estava com networking no mercado, que é muito importante, estudando o mercado, conversando com as pessoas, identificou que o AliExpress Shipping era a melhor opção e aí migrou para ele.
E é importante até ressaltar aí essa questão que você falou do tempo, né? Tem muita gente que fica ali, pô, mas que é isso? Mas eu vou ter que trabalhar isso tudo, vou ter que fazer, estou começando aqui, caramba! Cara, é assim mesmo, né? A gente mesmo aqui começou, quantas vezes a gente trabalhou até tantas horas da noite, quantas vezes viramos noite para fazer isso acontecer, né? É um período, você tem que entender o período da sua empresa e quem quer, dá um jeito, né? Quem não quer, dá uma desculpa, a verdade é essa. E tem que se atentar com relação a essa questão do tempo também. Tem que fazer acontecer, cara. Não existe vitória sem luta.
Sim.
É uma das coisas que o Cadu fala bastante, não sei se ele ia falar agora, mas é fazer até dar certo, né?
Sim.
Sim.
Eu ia falar que eu conheço poucas pessoas, na verdade, eu acho que não conheço nenhuma, que passaram mais de 2 anos no mercado, né? No mercado digital, independente do que ele faça no mercado digital, que não tem resultado. Pode não ser um resultado muito expressivo, pode não ser o resultado que a pessoa esperava, mas quem está ali há 2 anos trabalhando incessantemente, o resultado vem, cara, porque é execução. Então, se você está ali 2 anos executando, eu não conheço ninguém que passou mais de 2 anos executando e não tem resultado, sabe?
Isso muito até nos primórdios, né? Porque hoje existe muita gente criando conteúdo bom com relação a isso, né? Então, a pessoa consegue encurtar esse tempo de 2 anos, né? Se a gente tivesse isso aí daquela época, né?
Em 2015 era diferente, né?
Já tava,
2015,
quando eu também... Se tivesse aqui, meu irmão, com todo esse conteúdo de qualidade...
É, isso aí é verdade, realmente.
2 anos?
2015, quando tomei o primeiro bloqueio lá, 2016, não tinha informação, né? Você ia falar, tomava um bloqueio, você ia falar, caramba, vou falar com quem? O que é bloqueio? O que é BM Matriz? Como que compartilha pixel? Não existia isso daí.
Não tinha o YouTube para jogar ali e falar, ninguém produzindo conteúdo, jogar ali... Tomei um bloqueio, o que eu faço?
Sim.
Não tinha um curso decente, nada.
Exatamente. E aí, uma das coisas interessantes também, que isso é mais a questão do nosso posicionamento, né? Muitas das pessoas que vêm falar e mencionam um pouco isso, né? De que, pô, a gente está aqui falando e esse episódio é um episódio sobre o modelo de negócio. E o assunto que a gente mais bate é a questão da estrutura e de que é uma empresa, né? Então, aqui a gente está falando de uma estrutura de empresa para um empresário que vai estar ouvindo aí do outro lado, que está atuando nesse modelo. Então, são conversas e estrutura de empresário para empresário. E é isso que a gente está treinando e criando com os conteúdos que a gente produz e com o próprio Escala 3P, né?
É, educando as pessoas, porque a maioria das coisas que as pessoas precisam, eu acredito, é perspectiva, porque tem o ciclo, né? Eu aprendi cedo que tem o ciclo do... O ciclo, na verdade, não é o ciclo, é o círculo. Círculo do conhecimento. Digamos aqui que aqui do lado tem um círculo aqui assim. E nesse círculo tem uma fatia de 3%. E aí 3% desse círculo é o que você sabe. Então, eu sei, por exemplo, fazer dropshipping. Isso está dentro do meu ciclo de 3% ali. Aí vamos dizer que tem uma outra fatia maior que engloba ali a minha fatia, que pega 17%. 17% é o que eu sei que eu não sei. Então, por exemplo, eu sei que eu não sei falar chinês. Eu sei que eu não sei falar chinês. Isso eu sei, tá no meu conhecimento que eu não sei. Eventualmente eu posso aprender ou não. Eu sei falar inglês e eu consigo me comunicar com os fornecedores em inglês. Então, para mim, tá ótimo. Isso é uma coisa que eu sei que eu não sei. Se eu quiser desenvolver, eu desenvolvo. Se eu não quiser, eu não desenvolvo. E aí, 80% do ciclo ali, do conhecimento, é o que eu não sei que não sei. E se eu não sei que não sei, não tem nem como eu pesquisar para querer aprender. Então, quando eu falo que a maioria das pessoas precisa de perspectiva, o que eu penso na maioria das vezes, quando a gente cria conteúdos aqui para o Cadu Eds, é dar para as pessoas perspectiva. Para elas saberem que é possível, que isso existe, que uma estrutura de empresa de dropshipping, por exemplo, bem estruturada, tem aqueles 6 departamentos que a gente mencionou. A pessoa, ela nunca imaginou nisso. Ela, nossa, é isso que eu quero que a pessoa que está vendo esse momento fale. Nossa, eu nunca imaginei que eu precisava separar a minha empresa assim por esses departamentos. Interessante. Quando eu puder, eu vou fazer isso. Agora ela sabe que não sabe. E aí depois ela busca informação para ela saber. Então, o que eu quero aqui apresentar para as pessoas é apresentar para elas que... deixar elas conscientes de que elas não sabem esse tipo de coisa. E aí, depois, por si só, se elas quiserem ou se elas não quiserem, elas vão adquirir a informação para saber essa coisa. Quando eu comecei a me despertar para querer ser empresário, para querer evoluir e investir em empreendedorismo e tudo, foi em 2014, quando eu comecei a acompanhar o Flávio Augusto a partir do Geração de Valor. E o Flávio Augusto sempre falava que o trabalho dele no Geração de Valor, que ele queria fazer ali, era inspirar as pessoas para elas acreditarem que era possível ter uma vida além da vida só de funcionário, de trabalho, por exemplo, a vida de fazer faculdade e depois ir trabalhar em algum lugar. Ele queria inspirar, exatamente, inspirar as pessoas. E aí, quando eu passei a consumir conteúdo dele, eu passei a saber que aquilo ali era possível. Eu só não sabia como, mas eu sabia que aquele tipo de coisa era possível. Quando eu comecei a desenvolver no marketing digital, eu falei, cara, achei o como. Agora eu sei como eu preciso fazer. Então, tudo que eu busco passar aqui para as pessoas é, cara, mostrar para elas que um negócio diferente existe, que é possível fazer as coisas de uma maneira diferente, que é possível estruturar uma empresa quando a maioria das pessoas vende lifestyle ou vende uma lojinha na internet. E depois que elas sabem isso, elas vão atrás se elas quiserem. O momento que você vê, não tem como desver, né? É o que a gente costuma falar. Então, eu considero que esse é o meu grande papel aqui, trazer perspectiva para as pessoas com essas coisas que a gente faz.
É uma das coisas que eu ouvi uma vez, não sei se eu consegui falar do jeito certo aqui, né? Mas é que uma mente expandida jamais volta ao seu tamanho anterior, né? Então, é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, treinando as pessoas e trazendo ao conhecimento delas aquilo que elas não sabem. Não tem como saber.
É, informação, conhecimento é o maior bem, né? A gente pode ter, né? O cara pode roubar seu carro, sua casa, vir roubar todos os móveis aqui, roubar tudo, seu conhecimento tá aqui na sua cabeça e você faz tudo de novo, né?
Sim.
Isso aí. Então, acredito que chegamos aqui ao nosso término do episódio. Acredito que a gente tenha conseguido guiar e passar por todos esses assuntos do dropship inicial para as pessoas entenderem um pouco do modelo de negócio do dropship, né? Quando vocês assistirem esse episódio, deixam aqui na descrição algumas perguntas sobre esse mesmo assunto, se vocês não tiverem entendido ou se tiver ficado claro, né, para vocês um pouco disso, que eventualmente a gente pode trazer um novo episódio aprofundando um pouco mais em algum assunto. Né?
E também deixa a sugestão, né, de novos temas que vocês gostariam de falar. E eu quero fazer aqui também uma parada, né? Deixa aqui embaixo para a gente qual foi o seu maior insight que você tirou nesse episódio, assim como eu vou perguntar para o Gabriel e para o Marcelo. Gabriel e Marcelo, qual foi o maior insight que vocês tiraram aqui desse episódio?
Da bala aí.
Beleza. Cara, aqui a gente é muito interessante essa parte do que você falou aqui no final, que eu acho que é muito do que se aplica para tudo o que a gente está passando aqui. Porque a gente falou aqui muitas coisas que a pessoa que está assistindo, até mesmo eu, não sabia que não sabia.
Sim.
Né? Então, ficar claro isso para mim, coisas que agora eu sei que não sei e eu consigo ir atrás e melhorar isso na minha empresa ou aplicar aqui dentro da minha empresa. Como, por exemplo, essa parte das 6 etapas de dividir na empresa ali, sim, né? Eu acredito que isso vai ser de muito valor para as pessoas que estão assistindo esse episódio aqui agora, para elas conseguirem sentar e olhar a empresa delas de cima,
sim,
né? Para que elas consigam saber e trilhar ali, definir aonde elas querem chegar como empresa, né? Porque daí elas conseguem chegar e mapear o que elas precisam fazer para chegar lá. Então, acho que isso foi um grande insight que eu consegui tirar desse nosso episódio.
Show de bola.
Show.
E você, Marcelo?
Eu vou citar aqui até uma parte importante, assim, né? A gente falou muito sobre a porta de entrada, né? Esse vídeo aqui é específico para o dropship, né?
Sim.
Então, para as pessoas, né, que estão aí ouvindo a gente, que não entraram ainda no mercado ou que já entraram, mas não conseguiram ter consistência, ou estão pensando já ser produtor, pegar um produto nacional, gastar todo aquele dinheiro, mas a pessoa nunca entrou em campo, nunca soube vender, né? Não sabe toda a logística, não sabe como se estruturar toda uma empresa, né? Então, o dropship em si, lembrando que a gente não faz só isso, né? A gente faz todas as outras logísticas também, e o Scala 3P ajuda nesse fato. Então, a pessoa que está nesse ponto, a porta de entrada do dropship, a barreira é muito baixa. Então, você consegue aprender a vender, entrar no mercado de uma maneira muito boa e fazer um volume de dinheiro para que você possa se estruturar. E, com isso, você tem que fazer o quê? Consumir um conteúdo de qualidade. Então, verifique muito bem quem que você está seguindo, qual conteúdo você está consumindo, tá? Lifestyle, trabalhar na praia, tudo isso não faz sentido nenhum, tá? Você tem que trabalhar seriamente, né? Então, consuma um conteúdo de qualidade, né? E aproveite essa porta de entrada. É isso aí.
Show. E meu insight que eu queria passar para as pessoas o Biel já passou, então pensei em outra aqui nesse intervalo aqui.
É por isso.
Eu gosto muito, eu gosto muito do ciclo do conhecimento, né? Eu aprendi isso lá em 2015, numa palestra do Leonardo Zanetti que eu vi, foi muito bom. Eu sempre dou essa analogia quando eu posso, porque ela faz sentido para tudo na vida, como o Biel falou. Mas o que eu queria deixar de outro insight aqui para todo mundo é, cara, independente do que você está fazendo, seja dropship, seja outra coisa, tenta entender qual é a operação principal do negócio. Como eu falei, num negócio de lançamento, ali, no negócio de infoproduto, é a produção e distribuição de conteúdo. No negócio de dropship, a operação principal é a esteira de teste de produto. Qualquer coisa que seja que você vai fazer, tenta entender qual é a coisa principal. Que da maneira que se você fizer aquilo todo santo dia, todas as outras coisas passam a ser desnecessárias ou não ter tanta importância. Se você testa produto todo dia, cara, é irrelevante, por exemplo, quando você vai escalar um produto. Porque eventualmente você vai ter testado tantos produtos que vai chegar, a escala vai vir natural. Não vai ser um negócio aleatório, por exemplo. Então, entenda qual é a operação principal do negócio, investe o máximo de tempo que você puder nela, porque assim você vai acelerar muito os seus resultados, beleza?
80-20, né?
80-20. Esse é o meu recado final aí para a rapaziada. Então, como o Biel ali já falou, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixar o seu comentário aqui embaixo, ativa o sininho aqui em cima, vai ter algum lugar aqui, né? Porque assim, conforme a gente colocar mais vídeos aqui no YouTube, você vai ser avisado, e a gente posta vídeo aqui toda semana, mais de um vídeo por semana. Se você está assistindo esse podcast, não no YouTube, mas em qualquer outro lugar, faz um favor para a gente, tira um print, marca ali, @caduedes, e bota a hashtag eu vou mandar bala, porque assim a gente vai repostar todo mundo que fizer isso, beleza? Então, gente, muito obrigado por ter estado aqui, ter criado esse podcast aqui junto comigo. A gente fez esse episódio, foi muito agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de todo mundo que escutou aqui com a gente até agora. E é isso aí, vamos mandar bala. Valeu, rapaziada.
Show.
Valeu, rapaziada.